debate sobre as intervenções proferidas. O debate irá ser coordenado pela nossa colega, a deputada Helena Pinto. E aproveitava, portanto, ela já tem uma inscrição. Os seus deputados que desejarem participar no debate faziam o favor de se inscreverem, portanto, e fazerem sinal à senhora deputada Helena Pinto. Nesta oportunidade, eu aproveitava para informar o seguinte também, informar todos os seus deputados que estão aqui presentes a assistir a esta conferência interparlamentar, diversos organismos nacionais, quer públicos, quer privados, que para vosso conhecimento iria passar a dizer quem são. A Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, o Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, o Automóvel Clube de Portugal, a Prevenção Rodoviária Portuguesa, o Instituto de Seguros de Portugal, as Estradas de Portugal, a Associação Nacional de Municípios de Portugal, a Associação Nacional de Freguesias de Portugal, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, a Associação de Cidadãos Automobilizados, o Instituto Nacional de Emergência Médica, a Liga dos Bombeiros Portugueses e a Cruz Vermelha Portuguesa. Vamos fazer também uma surpresa a estes nossos convidados, e se os seus deputados não virem nenhuma objeção nisso mesmo, iremos permitir que, após o debate e os pedidos de esclarecimento que possa haver interparlamentares, algum destes convidados, se quiser transmitir uma curta reflexão ou pedir algum esclarecimento aos parlamentares, porque não, nós, enquanto parlamentares, estaremos disponíveis para lhes responder. E aí daremos, aí vamos ser um pouco exíguos, mas daremos um minuto para essa reflexão ou pedido de esclarecimento que possa surgir. Iria então agora passar a palavra para a moderação do debate à nossa colega deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bom dia a todos os senhores deputados e a todas as senhoras deputadas dos países aqui representados. Também dar-lhes as boas-vindas à Assembleia da República. Esta conferência interparlamentar assume, de facto, uma importância muito grande no contexto europeu, aliás, penso que muito bem sublinhada por todas as intervenções dos senhores e das senhoras deputadas que fizeram na primeira parte dos nossos trabalhos. Revelaram a preocupação existente ao nível de todos os países, ao nível de todos os parlamentares, em relação às questões da segurança rodoviária. E também sublinharam, se me permitem, fazendo um pouco o resumo das vossas comunicações, que, embora se tenham registado avanços significativos em vários países, os resultados continuam a ser insuficientes e é preciso ir mais longe. E é neste grande compromisso de ir mais longe, porque trata-se, no fundo, de vidas humanas, trata-se de prevenir a sinistralidade que leva em muitas situações à morte, é este compromisso que também aqui nos traz. Penso que foram lançadas para o debate inúmeras questões, algumas delas, porventura, mais polémicas, outras menos polémicas, e penso que é a partir também dessas questões que, com certeza, com estas intervenções, iremos enriquecer o nosso debate. A questão da velocidade ou do limite de velocidade e as questões que se prendem com o consumo do álcool, com a sua penalização e com a taxa admitida em cada país, penso que foi comum a praticamente todas as intervenções, mas falou-se também de outras questões, como a formação de quem trabalha para as transportadoras, a necessidade de investir, e nesse sentido mais apontado e mais virado para os governos, na melhoria das vias rodoviárias, sobretudo nas autoestradas, mas um grande investimento também nas vias secundárias, da rede secundária. Abordou-se com algum ênfase todas as questões relacionadas com o comportamento que leva a acidentes. E aqui destacou-se o papel da educação, sendo levantada uma questão que pessoalmente parece bastante interessante, que é a carta de condução ser passada durante o período escolar dos jovens, assim como também se falou da especificidade dos jovens, ou seja, ter um tratamento especial dos jovens condutores em relação aos condutores em geral, falando-se até de um sistema de formação, que é o GDL, um curso de condução faseado. Bom, não é minha pretensão fazer o resumo, mas sim levantar algumas das questões que me parece muito importantes que foram aqui levantadas nas comunicações, como uma ponte, digamos assim, para o debate que agora iremos iniciar. Irei então, desde já, dar a palavra ao Sr. Deputado representante da Inglaterra. Faça favor.
Right, thank you. So I think really the themes of the morning so far have been drink, drugs and speed, which are all matters of human frailty and human nature, and we will unfortunately never be able to stamp out human nature. But we can help it in many ways, and I would like to move us away for a moment from the big issues of those three big categories and not forget some of the smaller issues on which we can help human nature to behave a little better, preferably without human nature realizing it's been manipulated, because it's more cooperative that way. The first one that I would like to come to is an issue which is very heavily in the public agenda in Britain, which is the question of daylight hours and the clocks. We have a lot of statistical evidence that as soon as we alter the clocks, the death rate in the twilight zone goes up considerably. And this is a significant issue for us. We have a powerful lobby seeking to align ourselves with Europe to win the advantage of being on the longer daylight arrangement as you have. But we would like to go further. We would like Europe to go for double summertime. Now that might not appeal to the farming community, but it would certainly cut deaths by any statistical analysis you can throw at it. So we would like to put down on the agenda that somewhere along the line, double summertime might be the significant biggest saving of lives that you could achieve right across Europe. Secondly, because it's so closely related to this issue, comes the question, which I don't think has been really touched on sufficiently yet today, of the contrast in the performance of commercial freight driving and private driving. It's been said earlier on today that the motorway traffic produces a lower death rate than the secondary B roads, and this is true. But if you take the analysis within the motorway traffic of the major pile-ups, the multiple car smashes, you will find, I think, that there is usually the major catalyst has been a commercial driver and a fatigue element. And here I think we need a far greater and much more strenuous imposition of the examination and the enforcement of laws relating to tachometers. We now have the technology, but I do not think we're using it sufficiently. So a much greater concentration on the evidence of tachometers. But again, we need to help the drivers by enforcing them to abide by the simple rule, which so many of them flout, and sadly so many flout that are coming long distance from Europe into Britain, which is that we have drivers allowed to sleep in cabs. And this is not the way for them to get rested for the continuation of their journey, and it should not count as downtime in the context. I would like all cab time to be counted as driving time, because I do not think it is adequate rest time. I think that would, again, make a huge contribution to reducing the motorway effect of smash-ups caused by overtired drivers. In a similar category, I would like to see, we've talked of reforming the road structures, yes, but I would like to see us follow the Australian model in this. Australia has to deal with vast distances, and therefore, they don't have a huge and proportionate number on their motorways of motorway service stations. But they do have something which in Britain we don't have, and I don't see too much of in Europe, which is the subsidiary lay-by into which a driver can legally go for a rest. If we go off the road in Britain onto a hard shoulder, you're almost certainly going to be arrested by the police and charged with driving whilst unfit to drive because you were too tired. So it's counterproductive to the whole safety principle. And we need more legal lay-bys into which people can go on motorways as a major safety factor. My other element, it also comes into the area of the issue of the commercial drivers, particularly now that we're getting so much cross-frontier stuff. Can we not do something with the sat-nav systems, please? Here is an opportunity, not a problem. Could we not insist upon any commercial sat-nav system which is sold having already programmed out every known danger spot? We've already said we know the danger spots. So let's make it mandatory that the satellite navigation systems have to phase out the danger spots, please. In Britain, we've had another extremely unpleasant application of sat-navs, which is not yet being corrected. And that is that you get a driver setting off from, say, Hamburg and going to somebody somewhere like, say, Milton Keynes, and finding that there's a traffic jam and trying to take set the navigating system to give him the shortcut, whereupon he ploughs his way through about 5 or 6 rural villages, and we've had some dreadful accidents resulting from it. Can we please blank out the shortcuts for heavy traffic, please, on any sat-nav? Those, I think, are feasible and doable. My last 2 points. First of all, in the matter of motorcyclists who got away scot-free this morning, there's not been a mention of them. They seem to plague across the roads of Britain like a swarm of angry wasps at every weekend. And they show off with each other and do their dreadful wheelies, going on one wheel to see how far they can go and so forth. And they cause so much disturbance, and they are a consequential knock-on effect, causing traffic accidents for ordinary drivers, particularly at weekends. I would like to introduce a system whereby non-police informants are allowed to notify any motorcyclist misbehaving in this way, and anybody who has 3 separate drivers reporting him effectively is struck off from his license by having been reported from 3 separate drivers for it. That would get them back under control. My last point of all, I think we have left out completely one hugely dangerous area that is not drink, it's not strictly drugs. It is drugs, but not strictly drugs. And it's not speed. And that is the proprietary brands of medicine which are available over the counter, which put you to sleep faster than any sleeping potion ever does. There are 2 drugs on the market, which are travel sickness pills, which will put you to sleep faster than any Mogadon tablet and keep you asleep for a very long time to come. And the most common form of cough mixture in Europe will put you to sleep in 10 minutes. And this is ridiculous. So we should have very strict controls on what can be sold, particularly in service stations, for any of these affairs. And we should have a very strict requirement that there should be a complete identification on every piece of packaging concerning these. Now, I've given my last point I'd like to say is not an extra point, but I was fascinated by the delegate from Portugal and her account of the impact of school busing. I would love to know what the statistic is for school children's deaths in Europe as an isolated figure, and what would be the saving potential of introducing school busing on a wider front. But I was astonished in listening to her very accurate catalogue of the virtues of school busing in Portugal, that she missed out the most prevalent risk factor in the USA, which created school busing. And I should know, because I've built the entire school bus fleet for the USA. And that is that it's a federal rap to go past a stationary bus. And I was waiting for her to say it, and she didn't. You cannot have any stationary school bus pass by any vehicle in America. They lock you up and throw the keys away. And I think that's wholly right. Now, those are just a few thought starters and suggestions for things which come off our main theme, because I thought we were getting too much down the 3 lines of drugs and so forth. So thank you very much for listening to me. They're just suggestions. Thank you.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo seu contributo. E passava agora ao representante da Bélgica.
Oui, tout à l'heure nous abordions la question du permis à points et des sanctions. J'aimerais simplement, dans le débat, amener la réflexion suivante en termes, attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait de ne pas ajouter des inégalités aux inégalités déjà existantes. Donc, le coût d'un permis de conduire aujourd'hui, du moins chez nous en Belgique, et je pense que c'est vrai dans la plupart des pays d'Europe, représente une discrimination pour des jeunes, notamment de milieux populaires, qui ont absolument besoin de ce permis pour trouver un emploi. Et donc, je voudrais que la réflexion intègre aussi cette dimension en termes d'inégalité sociale, parce qu'une véritable mobilité européenne, et notamment la création d'un véritable marché de l'emploi européen, nécessite que les travailleurs puissent se déplacer d'un pays à l'autre et donc disposer d'un permis de conduire. Donc il ne faudrait pas que cette mobilité européenne ne s'adresse qu'à une élite. Donc cette question-là du coût du permis de conduire, et mon collègue français l'a abordé tout à l'heure, me semble une question tout à fait fondamentale. Le coût de l'accès, aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes en Belgique, le sésame est devenu inaccessible. Si l'on ajoute à cette première discrimination une seconde discrimination qui est liée au permis à points et à la nécessité de recommencer et recommencer encore, donc je pense que cela n'enlève rien à la responsabilité des citoyens de respecter le code de la route et d'être attentif à la vie des autres, mais c'est une dimension que je voudrais intégrer. Seconde dimension également, ce sont les inégalités entre États. Il y a évidemment des inégalités entre citoyens d'un même État, mais il y a aussi des inégalités entre États. Je rappelle à l'Assemblée qu'en Belgique, les autoroutes sont gratuites, donc elles sont à la charge exclusivement des pouvoirs publics. Donc il est bien évident qu'une législation européenne qui vise à harmoniser l'ensemble des règles de fonctionnement du système doit tenir compte de l'impact sur les finances publiques des mesures qu'elle prend. Voilà, merci de votre attention.
Muito obrigada. Gostaria de fazer um apelo às inscrições dos senhores deputados e das senhoras deputadas para este período de debate sobre as comunicações. E, entretanto... Passe, por favor.
Je voudrais aussi compléter l'intervention par des points qui n'ont pas été abordés, je pense qu'ils sont très importants. Mon collègue britannique l'a un peu fait, mais c'est toute la problématique des dispositions nationales en termes de sécurité routière qui semble être ignorée dès qu'on franchit la frontière par notamment les professionnels du transport, que ce soit les camions. Par exemple, nous avons adopté dans notre pays une interdiction pour les camions de doubler par temps de pluie. Eh bien, cette règle est strictement respectée par les conducteurs belges. On observe que de nombreux camions venus de l'étranger n'observent pas la règle et qu'il y a toujours un taux d'implication dans les accidents autoroutiers particulièrement élevé de ces camions conduits par des camionneurs étrangers. Il y a aussi toute la problématique du transport de personnes, donc je pense particulièrement aux autocars sur très longue distance. C'est un domaine où on devrait tendre vers une harmonisation des règles de conduite, notamment au cours des week-ends, nous devrions, au niveau de l'Europe, plaider pour une harmonisation. Et enfin, au travers de toutes les interventions que nous avons entendues ici, hormis bien entendu le commissaire européen, nous venons avec nos expériences nationales. Je crois que surtout, nous devons essayer de construire l'Europe des transports, harmoniser les règles. En termes de sécurité routière, il y a déjà de grandes harmonisations qui sont faites en termes de véhicules, puisqu'il s'agit de règles européennes, mais il reste à harmoniser le code de la route, il reste à harmoniser les infrastructures, et il reste à harmoniser la sanction. Alors, dernier élément, qui a été un tout petit peu abordé tout à l'heure, c'est celui du recours aux nouvelles technologies. Quand je vois les avancées qu'il est permis d'engranger, notamment chez les grands opérateurs de transport qui, eux, contrôlent leurs chauffeurs, qui savent à tout moment où ils se trouvent, qui savent à tout moment s'ils roulent ou pas et qui savent à tout moment s'ils dépassent les vitesses autorisées. Je pense que nous devrions tirer l'exemple de cela pour permettre l'utilisation de nouvelles technologies afin d'assurer à ceux qui ont la tâche de contrôler le respect des règles si celles-ci sont bien respectées, notamment dans les temps de conduite, ce qui est sans doute le cas, mais en tous les cas, pour les vitesses de parcours, il est anormal de voir que des conducteurs sur leur GPS ont une vitesse moyenne de, par exemple, 120 km à l'heure sur des autoroutes ou la vitesse maximum de 130, alors que l'on sait pour atteindre une vitesse de 120 à l'heure moyenne, il faut avoir des pointes de vitesse de manière régulière à plus de 160. Je pense que un effort important devrait être fait en termes de transposition des nouvelles technologies. J'imagine que Galileo y réfléchit, mais pourquoi faut-il attendre cela? Je pense que nous pourrions avoir un bon qualitatif en termes de contrôle en recourant à ces nouvelles technologies. Merci.
Muito obrigada. Passava agora a palavra ao representante da Irlanda.
Thank you, Chairman. I really wanted to ask the Commissioner a question. It is on the issue raised by the last speaker, indeed by the British delegate, Lord James. What work have the Commission done on this question of harmonisation of driving regulations in foreign countries? And what work is being done to tackle the problem of non-national road debts in other EU countries? We have a particular problem in Ireland, where because in the last number of years we've had a very welcome development in having many people from East European countries like Poland, Latvia, Lithuania, Slovenia, Slovakia, Czech Republic come to work in Ireland. But we've had a very high number of road debts among young people from those countries, particularly, I'm sad to say, Poland. And the problem seems to be that they're not just aware, they have a different driving culture to the driving culture that exists in Ireland. Obviously, the fact that Ireland and Great Britain drive on the right-hand side of the road, sorry, on the left-hand side of the road is an issue. But I think that also there's a big problem with east-west traffic, and hauliers have been just mentioned, where there seems to be a lot of road fatalities involving Eastern European lorry drivers throughout Europe. And I just wonder what exactly is being done to try and harmonise regulations to make the different nationalities aware of driving conditions in different countries. And my second question is in regard to drug testing. We have had a considerable amount of success with the roadside testing dealing with alcohol abuse. But as yet in Ireland, we haven't been able to develop a roadside drug testing system. I just wonder if any other countries have been successful in that. The only one we've been become aware of is a system in Australia. But as has been said, there is a significant problem in relation to drug abuse and that impact on driving. And I think my final point is I couldn't agree more with Lord James. There is a huge problem which is not being recognised in the amount of road fatalities which result from over-the-counter drugs being used. And I agree entirely with what the representative of the UK has said. And I just wonder again if there's anything that can be done at EU level to try and deal with those issues.
Muito obrigada. Eu penso que ainda iremos contar, ainda durante esta manhã, com a presença do Sr. Comissário, de modo a que a primeira questão que colocou e da primeira parte da sua comunicação possa vir a ser respondida e, com certeza, também com interesse para todos os presentes. Passaria agora a palavra ao representante da Alemanha.
Thank you. First, I have to say we have in Germany no speed regulations on our highways, and I'm in favor of a speed regulation on the highways. But I have heard this morning very often that the solution of problems is harmonization. I'm not sure if that's really true. I think the countries are very different in a lot of ways, and I think in a lot of countries we have different problems to enforce standards. We have different, for example, in parts of our country we also have problems with infrastructure. We have another, I think, every. So I would be carefully if the solution really is harmonization. I think that every country needs his own strategy. I'm sorry, my English is not the best. Strategy to tackle its own problems. And harmonization is a fine thing, but first, I think everybody has to tackle his own problems. And beside a few problems, like if we have if a German drives too fast in Italia, yes, there should be harmonization that he gets punished. But a lot of problems, I think, have to be addressed first in the countries.
Obrigada. Então, daria agora a palavra desde já ao representante da Grécia.
Good morning. I have to do three points. I think that there is no holistic policy on the road safety. All attempts so far have failed badly, mainly because they try to tackle the problem using fragmented approaches. The 50,000 every year in the European Union deaths is the result of this failure. Second, I think that the driver's training process needs to be improved. We have to create drivers that possess driver consciousness, driver awareness, and we need to have drivers that respect the pedestrians and the other drivers on the road. For example, in Greece, there is a lack of information for the citizens that receive through the mass media, the school, their work, environment, and everyday life. And third, last but not least, the role of the improvement of medicine in the road safety. For example, there is a syndrome, the OSAS, obstructive sleep apnea syndrome. That means people that are overweight with severe problems of breathing provoke more accidents on the road. People with problems with heart provoke more accidents on the road. This are serious matters that we have to do something with that. I do believe that this conference will help us draw useful conclusions that we must implement on our national policies in order to minimize the number of accidents and the number of serious injuries and deaths. Thank you.
Obrigada. Palavra à representante da Áustria e fazia novamente um apelo para aqueles que ainda queiram intervir, o façam, mostrem a sua intenção à mesa nos próximos minutos, por favor.
I agree with my colleagues from Great Britain, from Ireland and also from Germany. We need in Europe also this driver certificate for lorry drivers. No? This is very important because EU is very ambitious in trading goods. And goods are on the lorry. I want to have them on the train, but they are on the lorry. And so we must improve the safety, the transportation on lorries. And the EU driver certificate for lorry drivers, I think, is a good step for harmonization. But every country in Europe has also to make her its own progress. And we also in Austria have a program, road safety program, until 2010. And now we are in work with a program till 2020. But we have also to have some benchmarking in Europe. I have heard some good ideas from the Netherlands, from Belgium, from France, etc. And therefore, I think this conference is very important for a benchmarking, so that every country can take a little bit from the good of another one. And I think in this way, we can make some progress. And so we work together.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Português.
Obrigado. Eu gostaria de colocar duas questões, uma mais dirigida ao coletivo da Assembleia e uma outra, se me permitem, dirigida mais aos nossos colegas espanhóis. Em Portugal estamos a desenvolver um trabalho muito importante, no meu ponto de vista, na atualidade, que é a revisão do Plano Nacional de Segurança Rodoviária. Esse trabalho está a ser coordenado pelo novo organismo que em Portugal é responsável por estas matérias, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que eu aproveito para felicitar o seu presidente, o engenheiro Paulo Marques, que está connosco nesta sessão. Este documento e este trabalho está praticamente feito no que diz respeito à sua construção, mas tem ainda um grande período de debates e de possíveis correções, por isso é que me parece que aquilo que hoje aqui possamos conversar poderá ser para nós muito útil ainda. Este nosso documento, chamado Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015, está estruturada tendo 10 grandes objetivos específicos, 30 objetivos operacionais e, para estes objetivos operacionais, 97 ações-chave. É a estrutura geral que gostávamos de vos dar a conhecer. Entre vários destes objetivos operacionais, centrava a questão em dois que constituem a base das minhas perguntas. Um tem a ver, que é aliás o nosso primeiro objetivo operacional, com uma alteração da formação das crianças e dos jovens, preparando-os para exercerem melhor a condução de veículos de duas rodas, em primeiro lugar, e de veículos de quatro rodas. Dizia, penso na sua intervenção, o nosso colega de França, que, e estou plenamente de acordo com ele, é tão importante hoje em dia ensinar as crianças, ou melhor, preparar as crianças para a sua, para o uso da estrada, como peões ou como condutores, como ensiná-los a utilizar um computador. Estou plenamente de acordo. Não sei o que é que conseguiria pôr em primeiro lugar. E, portanto, sobre isto, como nós em Portugal também pensamos fazer progressivamente alterações na sensibilização e na formação dos crianças e dos jovens na escola, eu perguntava, dentro dos nossos colegas presentes, se há alguma experiência, em alguns dos países, de, no currículo oficial, existir uma disciplina obrigatória de questões relacionadas com a segurança rodoviária e a consciencialização para as questões da sinistralidade e da condução dos veículos. Se existe alguma experiência de disciplina obrigatória no currículo da formação dos jovens em alguns dos sistemas educativos dos países que aqui estão presentes. A segunda questão que eu colocava aos nossos colegas espanhóis tem a ver com, porque é também um dos nossos objetivos, a questão da carta por pontos. Espanha é talvez o país que, penso eu, se não estou enganado, mais recentemente introduziu este sistema da gestão da carta por pontos, e eu pedia-lhes o favor dos nossos colegas nos dizerem algo daquilo que é o resultado neste curto espaço de tempo deste sistema e faça aquilo que tem avaliado dos resultados da aplicação deste processo, se já tem alguma ideia de necessidade de alteração do enquadramento e da filosofia desta questão da carta por pontos E se também na formação dos condutores há já uma alteração da formação, tendo em vista a gestão da carta por pontos e desse sistema da carta por pontos. Pedia-lhes aos colegas se nos dessem alguma nota sobre isto. E eram estas duas questões. Agradeço e muito obrigado.
Muito obrigado. E talvez, já vejo que os representantes de Espanha aceitaram o desafio lançado pelo Sr. Deputado Jorge Pão e passaria desde já a palavra, que de facto é uma questão importante, mas gostaria também de deixar em aberto se algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas quiser também ainda pronunciar sobre a primeira questão que se prende com a existência ou não da disciplina obrigatória sobre segurança rodoviária, também ainda teremos tempo para isso. Passava então a palavra aos representantes de Espanha. Muito obrigado.
Olá, muchas gracias. Quisiera responder pues al representante de Portugal en las dos cuestiones que ha planteado a la delegación española. Bueno, una de ellas no iba dirigida especialmente a la delegación española, que era el tema de la asignatura obligatoria en el currículum escolar. España sí tiene un módulo dentro de una asignatura obligatoria en el currículum oficial que se estudia la seguridad vial. En lo que hace referencia al carnet por puntos, evidentemente tendremos la oportunidad de facilitarle a los compañeros de Portugal pues más información detallada. Sí decir que los resultados al carnet por puntos han sido muy positivos, tal como les ha explicado mi compañero de la delegación española. Se ha reducido de una forma muy importante el número de víctimas mortales, también el de accidentes. Hay que decir también que también se han localizado algunos problemas que hay que ir solucionando, derivados algunos pues en el tema de las sanciones, del procedimiento administrativo sancionador, que hay que hacerlo más ágil para que de esta forma los ciudadanos lo vean más eficaz, pero que es evidente que el carnet por puntos en el caso español ha mejorado de una forma muy importante la seguridad vial en las carreteras españolas. Nada más, gracias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava então agora continuidade. Não sei se há algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada ainda quer responder a alguma destas questões. Entretanto, junta-se a nós o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações de Portugal. Nelson vai falar. Bom, passaria então a palavra à Sra. Deputada de Portugal.
Muito obrigada. Queria saudar também todos os presentes e dar as boas-vindas aos parlamentares que tiveram a habilidade de nos fazer companhia nesta sessão. A questão que eu queria colocar ainda tem que ver com a carta por pontos. Eu fiz um estudo breve e muito incompleto sobre alguns países que tinham um sistema de carta por pontos e verifiquei que a Itália, embora tendo a carta por pontos, diverge depois na finalidade. Ou seja, em Itália a carta por pontos é um prémio e não um castigo, entre aspas. Não tendo no nosso grupo ninguém da Itália, eu penso que de qualquer forma o Sr. Comissário poderia, se vier juntar a nós, explicar como é que funciona este prémio por pontos atribuído à Itália, já que é o seu país de origem, e quais são depois as consequências dessa bonificação que é dada aos condutores, quando na maior parte dos países que utilizam a carta por pontos, os pontos servem como uma punição. A Itália tem um sistema ao contrário que, de qualquer forma, em termos pedagógicos, me parece interessante de podermos analisar. A prevenção rodoviária tem muito que ver com a pedagogia, com o ensino, com mudar comportamentos, e era uma questão que se me tem posto a mim própria, é se efetivamente o facto de nós premiarmos não será preferível ao facto de punirmos. Uma outra questão que gostaria também de colocar, talvez contando com a experiência dos nossos convidados, era saber qual é a situação em relação ao transporte de crianças em táxis. Em Portugal não há legislação sobre esta matéria e, portanto, serão estes dois temas. Depois, mais no período de tarde, colocarei outras questões que me podem parecer pertinentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora à palavra e seria a última intervenção deste período de debate. Com certeza que muitas questões serão retomadas da parte da tarde, ao Sr. Deputado, Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pedi para fazer esta intervenção na medida em que foram suscitadas algumas questões que exigem uma resposta mais precisa, não quer dizer que a tenhamos de forma direta, mas outras também um comentário. Lord James colocou-nos uma questão muito interessante, que era sabermos a estatística das crianças que eventualmente podiam ter tido acidentes graves e que podiam ter que tenham levado a que nós tivéssemos feito a lei e tivéssemos produzido esta lei. Eu acho que isso é importante, mas também lhe quero dizer que não temos uma estatística muito precisa. Sabemos quantas crianças são acidentadas durante o ano, sabemos que há e que houve situações que podíamos ter evitado de mortes de crianças e de situações de ferimentos graves, mas o que realmente nos levou e nos motivou a fazer a lei e a produzir esta lei foi tão só um movimento global de pais, um movimento também de associações de proteção e de avaliação destas questões e o sentir que é cada vez mais necessário protegermos a vida destes jovens e destas crianças. Mas quero lhe dizer, não como uma resposta, mas como um incentivo a que estas questões sejam tratadas, que depois da lei estar feita, e isto para mim é o mais importante, eu peço desculpa de não responder diretamente à pergunta, mas da estatística, mas para mim isto é o mais importante. Depois da lei estar feita, nós tivemos dois acidentes difíceis, complicados. Um aconteceu a semana passada com autocarros que transportavam crianças e quero lhe dizer que relativamente àquilo que aconteceu com as viaturas e com os acidentes, é extraordinário que não tenha havido nem feridos graves, nem sequer houve feridos graves. Isto significa que esta proteção era fundamental, significa que este acompanhamento era importante, significa que esta lei, em Portugal, já produziu efeitos reais. Na medida em que qualquer daqueles acidentes, se as crianças ocupassem mais do que um lugar, como estava a acontecer antes, duas crianças no mesmo lugar, por exemplo, mais pequenas, se as crianças não levassem cinto de segurança, se as crianças não levassem adaptações à sua idade com os respectivos apoios, naturalmente teria havido mortes, provavelmente haveria feridos graves em crianças, que são pessoas que estão a iniciar a sua vida. E, portanto, responder-lhe de outra forma, Lord James, não temos uma estatística profunda no passado, mas já temos uma estatística presente que nos permite dizer que foi positivo. Gostaria de comentar, se me permitissem, também um pouquinho as questões colocadas pelos senhores deputados da Bélgica, a Madame Christiane Vienne e o Sr. François Bayrou, porque eu entendo que disseram duas coisas muito importantes. Nós não podemos, nem devemos, fazer com que as pessoas que não têm carta de condução fiquem prejudicadas nas suas atitudes. Atitudes profissionais, naturalmente, mas também não podemos deixar de pensar que hoje, no ambiente que nós vivemos, que é um ambiente permanentemente rodoviário, e todos nós sabemos isso, nós usamos a rodovia todos os dias, ou quase todos os dias, até às vezes demasiado. Neste ambiente, nós temos que exigir que alguns conhecimentos base de condução ou até a carta de condução, passa a ser quase que uma uma obrigatoriedade no sentido do cidadão poder ter isto, no sentido de poder ser informado de como se comportar na rodovia, no sentido de alterar alguns comportamentos que consideramos menos adequados para a rodovia. Quando sei que está de acordo comigo, já ontem tivemos a oportunidade de conversar um pouco. E dizer também que estou completamente de acordo acerca da utilização das novas tecnologias nos transportes, e particularmente nos transportes de grandes distâncias, mas também com uma ressalva que foi feita pelo Lord James, que é atenção, porque há situações que é preciso percebermos como é que as usamos, concretamente nos transportes de grandes dimensões, nos transportes perigosos, nos transportes especiais. E, portanto, utilização de novas tecnologias, sim, mas também para permitir que esses transportes sejam cada vez mais seguros. Gostei bastante da intervenção do Sr. Deputado Alemão, lamento não conseguir saber o seu nome, mas gostei bastante, mas também lhe quero dizer uma coisa, eu acho que na Europa nós temos tanta dificuldade em harmonizar conceitos e princípios que acho que cada vez mais é preciso tentar. É evidente que não vamos conseguir harmonizar todos, se calhar os excessos de velocidade ou os limites de velocidade serão difíceis de harmonizar, mas foi mesmo o Sr. Deputado que deu o exemplo da importância da aplicação transfronteiriça de regras de segurança nacional e, portanto, de segurança rodoviária. E, portanto, neste aspecto, algumas regras podem ser harmonizadas e devem ser harmonizadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Bom, em primeiro lugar, informar que também se juntou a nós aqui na mesa o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Transporte e Turismo do Parlamento Europeu, o deputado Luís Queiroz. Seja muito bem-vindo também. Vamos então agora passar à fase final dos nossos trabalhos desta parte da manhã e, de seguida, ouviremos a comunicação do Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, o Sr. Ministro Mário Lima. Tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Comissão Permanente de Obras Públicas, Transportes e Comunicações da Assembleia da República Portuguesa, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Transportes e Turismo, Comissão Parlamentar de Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, Sr. Presidente desta Conferência, Srs. Deputados. Começo por saudar todos os senhores deputados da Assembleia da República Portuguesa e dos Parlamentos dos diversos Estados-membros que estão presentes nesta terceira Conferência Interparlamentar sobre Segurança Rodoviária na Europa e por felicitar a Comissão Permanente de Obras Públicas, Transportes e Comunicações da Assembleia da República Portuguesa pela iniciativa que teve em promover esta conferência. Gostaria de vos transmitir que é também muito grande a minha satisfação por participar nesta Conferência de Lisboa, que aborda um tema da maior importância e atualidade, a segurança rodoviária, a que o Governo português, e em particular o meu Ministério, têm dedicado a maior atenção. Como sabem, no Livro Branco de 12 de setembro de 2001, intitulado A Política Europeia de Transportes no Horizonte de 2010, a Hora das Opções, a Comissão Europeia estabeleceu como meta, até 2010, reduzir em 50% o número de vítimas mortais nas estradas comunitárias. Todos os esforços nesse sentido devem, por isso, ser prosseguidos. Permitam-me a este propósito que recorde que ainda muito recentemente, em junho passado, tive o prazer de receber em Bruxelas, em nome do Governo português, o Prémio PIN de Segurança Rodoviária, que foi atribuído a Portugal pelo Conselho Europeu de Segurança nos Transportes, para assinalar, primeiro, o facto de sermos o segundo país da União Europeia com maior redução no número de mortes nas estradas entre 2001 e 2007, 42%, enquanto a média na União Europeia foi apenas de 22%. Em segundo lugar, a perspectiva de que Portugal será um dos poucos países que irá atingir o objetivo fixado no Livro Branco. E terceiro, o nosso empenho continuado em tornar as nossas estradas cada vez mais seguras. Como referi nessa ocasião, o governo português está orgulhoso deste resultado, que não aconteceu por acaso. Ele é consequência do esforço sério e coordenado desenvolvido por diversos intervenientes unidos por um mesmo objetivo: salvar vidas nas estradas portuguesas. Este resultado positivo e o prémio que nos é atribuído constituem um poderoso incentivo para o governo português continuar a trabalhar ainda com maior determinação com o mesmo objetivo. Deve também assinalar-se que este resultado positivo em Portugal foi alcançado num cenário de aumento contínuo do volume de tráfego, do aumento do número de veículos e do aumento da dimensão da rede rodoviária. Em 20 anos, de 1987 a 2007, o fluxo de tráfego em Portugal mais do que quadruplicou, situando-se atualmente em mais de 90 mil milhões de veículos quilómetro. O número atual de veículos é de cerca de 5,6 milhões. Se em 1995 Portugal era o país da União Europeia com maior número de vítimas mortais por milhão de habitantes, a verdade é que em 2007 Portugal se encontrava já próximo da média da União Europeia a 25. Vários passos muito importantes foram dados para se poderem atingir estes resultados. Em 2000, o Governo adotou um Plano Nacional para a Prevenção Rodoviária, cujos objetivos foram largamente alcançados. Nesse mesmo ano, começámos a implementar um novo Plano Rodoviário Nacional, incluindo a definição de qualidade dos níveis de serviço para cada tipo de estrada. Este plano prevê a construção de vários milhares de quilómetros de novas vias, incluindo autoestradas, a renovação e reconstrução das estradas existentes e a implementação dos mais avançados sistemas de gestão de tráfego, de serviços de apoio e de serviços de emergência. Até este momento, no âmbito do Plano Rodoviário Nacional, construímos já 2.600 quilómetros de autoestradas e cerca de 1.000 quilómetros de outras vias principais. Estamos atualmente em fase de adoção da nova Estratégia Nacional para a Segurança Rodoviária, a qual vai ser aplicada com início ainda este ano até 2015. O principal objetivo desta estratégia é colocar Portugal entre os primeiros 10 Estados-membros da União Europeia com melhores resultados no que diz respeito à segurança rodoviária. Entretanto, adotámos um novo Código da Estrada, de forma a estimular um melhor comportamento na condução, acompanhado por um rigoroso cumprimento da sua aplicação. A melhoria das infraestruturas rodoviárias, em conjunto com a melhoria do comportamento dos automobilistas e com o aumento de dispositivos de segurança nos veículos, explica, em grande medida, os resultados obtidos em Portugal. Mas, como atrás já vos disse, os resultados obtidos não nos deixam satisfeitos. Eles apenas encorajam o governo português a prosseguir esforços para melhorar a segurança nas estradas. Para nós, uma só vítima é inaceitável e cada vida perdida é intolerável. Em Portugal, a responsabilidade principal nesta matéria recai no âmbito das competências de dois ministérios: o Ministério da Administração Interna, julgo que o Sr. Ministro vai estar aqui esta tarde, e do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Gostaria, por isso, de destacar algumas das principais medidas que temos vindo a adotar, ou que iremos adotar brevemente, no âmbito das competências do meu Ministério. A Comissão Europeia, na sua comunicação de 2001, intitulada Programa de Ação Europeu, reduzir para metade o número de vítimas da estrada na União Europeia até 2010, uma responsabilidade de todos, identificou a infraestrutura rodoviária como sendo o terceiro pilar da política de segurança rodoviária, a qual deve dar um importante contributo para a meta comunitária de redução da sinistralidade. Neste contexto, procedemos a uma profunda reestruturação do setor das infraestruturas rodoviárias, através da implementação do novo modelo de gestão e financiamento, que permitirá tornar o setor autossustentável e geracionalmente mais equitativo. Alterou-se o paradigma de relacionamento do Estado com o setor rodoviário, consubstanciado na definição da empresa Estradas de Portugal como concessionária geral da rede rodoviária nacional. No contrato de concessão estabelecido entre a empresa e o Estado, foram contratualizados objetivos no que se refere à qualidade de serviço das vias nacionais, à redução da sinistralidade e à penalização dos efeitos ambientais do setor. Estão assim previstas penalidades e prémios em função das taxas de sinistralidade. Foi também constituído um novo instituto, um instituto público, o Instituto das Infraestruturas Rodoviárias, o qual representa o Estado enquanto concedente, para além de regular e fiscalizar o setor das infraestruturas rodoviárias e supervisionar e regulamentar a execução, conservação, gestão e exploração das infraestruturas rodoviárias. Este modelo é um instrumento fundamental para dotar o Estado de condições para prosseguir o cumprimento sustentado do Plano Rodoviário Nacional, com tudo o que isto significa em termos de desenvolvimento económico e social e de redução da sinistralidade. Com o intuito de alcançar estes objetivos, estão em curso importantes obras de infraestruturas rodoviárias que foram adjudicadas pelo Governo. Quero recordar que em 2005, a taxa de execução do Plano Rodoviário Nacional era de 51%. 3 anos e meio envolvidos, este valor aumentou para 61%. Durante estes 3 anos e meio, abrimos ao tráfego 590 quilómetros de novas estradas, dos quais 546 quilómetros têm perfil de autoestrada. Embora saibamos que a redução da sinistralidade rodoviária não depende apenas da infraestrutura, mas também do comportamento dos condutores e dos veículos, não podemos ignorar o fundamental contributo da construção de novas vias para os excelentes resultados obtidos por Portugal na redução da sinistralidade rodoviária. Com o programa de novas concessões recentemente lançado pelo Governo, bem como com os restantes empreendimentos que já estão em curso, a taxa de execução do Plano Rodoviário Nacional atingirá 76% até 2013-2014. Estas novas concessões envolvem cerca de 2.400 quilómetros de vias rodoviárias, dos quais 1.316 correspondem à construção de novas vias, e destes 1.316 quilómetros, cerca de metade, têm perfil de autoestrada. Todos estes investimentos são muito importantes. Todos sabemos que melhores estradas contribuem de forma decisiva para reduzir a taxa de sinistralidade rodoviária. Estamos também a trabalhar para dar resposta à publicação, que se espera para breve, da Diretiva Europeia relativa à gestão da segurança das infraestruturas rodoviárias. Esta diretiva constitui um dos instrumentos da harmonização de conceitos e princípios em matéria de segurança rodoviária, nomeadamente no domínio das infraestruturas, uma vez que relativamente aos veículos e ao comportamento humano já existem regras europeias uniformes. A finalidade desta diretiva é estabelecer a segurança das infraestruturas em todas as fases, desde o planeamento, passando pelo projeto, até à fase da exploração, em paralelo com a racionalidade económica e com a proteção do ambiente. Com vista à implementação desta diretiva, o Instituto das Infraestruturas Rodoviárias está já a desenvolver diversos trabalhos, nomeadamente nas seguintes áreas: auditorias de segurança às infraestruturas rodoviárias. Está a ser preparado um manual atualizado, com cursos de formação específica e modelos de ação de formação contínua para todas as estradas da rede rodoviária nacional. Estas auditorias vão ter um caráter obrigatório e estender-se progressivamente, em coordenação com os municípios, às estradas municipais e às áreas urbanas. Inspeções de segurança das infraestruturas rodoviárias. Está a ser preparado um manual sobre inspeções, da regulamentação da execução das inspeções e do modelo de ações de formação contínua. Terceira área de trabalho. Tratamento da área adjacente à faixa de rodagem. Está a ser elaborado um manual sobre a aplicação de sistemas de retenção rodoviários e de um outro manual sobre aspectos de segurança a atender no projeto de conservação da área adjacente à faixa de rodagem em todas as estradas da rede rodoviária nacional. Estrada autoexplicativa, a adequação da via à sua hierarquia e função. Está a ser revista a norma de traçado, a elaboração de disposições técnicas e recomendações, a publicação do manual de concessão e dimensionamento de rotundas, o conceito de vias 2+1 e a requalificação de estradas existentes. Indicadores de risco. Cálculo do indicador de risco da rede e do indicador de risco do projeto para itinerários principais e itinerários complementares. Estudos de impacto sobre a segurança. Está a ser elaboradas recomendações para a avaliação do impacto sobre a segurança resultante de intervenções na rede rodoviária nacional. Defesa e proteção da segurança da estrada e da zona envolvente. Está a ser revisto o Estatuto das Estradas Nacionais, implementada a formação técnica dos agentes na aplicação do Estatuto, a definição da hierarquia viária, a identificação e demarcação de viárias e o reordenamento dos acessos. Esta diretiva não é aplicável aos túneis da rede transeuropeia, que são objeto da diretiva 2004/54 de 29 de Abril, que indica quais os requisitos mínimos de segurança para estas estruturas e que já foi transposta para a ordem jurídica portuguesa. Mas também estamos a trabalhar noutras áreas, como a da melhoria dos comportamentos dos veículos e dos condutores, com o objetivo de promover a segurança rodoviária. Neste contexto, um papel especial cabe ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, que tem por missão regular, fiscalizar e exercer funções de coordenação e planeamento do setor dos transportes terrestres, sendo ainda responsável pela supervisão e regulamentação das atividades deste setor, competindo-lhe a promoção da segurança, da qualidade e dos direitos dos utilizadores dos serviços de transportes terrestres. Uma das principais atividades deste Instituto tem a ver com a inspeção de veículos rodoviários, realizada de acordo com a Diretiva 96/96, de 22 de dezembro. Esta inspeção tem vindo a ser incrementada ao longo dos últimos anos. Neste período, 5 anos, o número de inspeções periódicas aumentou de 15%, atingindo, em 2007, mais de 5 milhões de inspeções. Neste momento está em curso a revisão do regime jurídico da atividade dos Centros de Inspeções de Veículos, com vista a dotar esta atividade de maior eficiência e rigor. O alargamento das inspeções a veículos de 2 e 3 rodas e a quadriciclos, com especial prioridade para os veículos de 2 rodas. A revisão da classificação de deficiências. O estudo dos sistemas de monitorização para controle da atividade técnica dos centros de inspeção técnica de veículos. E a revisão dos procedimentos de controle de emissões. Está também em processo de elaboração um pacote legislativo relativo à matrícula eletrónica. Constitui um upgrade tecnológico da matrícula tradicional, permitindo evoluir do sistema de identificação visual de veículos para outro, mais avançado, de detecção e identificação eletrónica dos mesmos. O dispositivo eletrónico de matrícula, ao permitir a prática de procedimentos automáticos de fiscalização, constituirá um instrumento fundamental para o incremento da segurança rodoviária, preventiva e reativa, contribuindo para que se mantenha uma trajetória de sucesso do combate à sinistralidade rodoviária. Este dispositivo eletrónico constituirá igualmente uma mais-valia na identificação de veículos acidentados ou desaparecidos, ou ainda para a melhoria da gestão de tráfego e a sua monitorização, fornecendo informação fundamental para suportar o planeamento das infraestruturas rodoviárias. Dentro dos utilizadores desse sistema, quero destacar as forças policiais, que têm acesso ao mesmo tipo de informação a que já acedem hoje, com a única diferença de que agora passam a dispor de capacidade para identificar eletronicamente os veículos, quando anteriormente o faziam apenas pela observação visual das matrículas. No intuito de melhorar comportamentos humanos, a Comissão Europeia está neste momento envolvida fundamentalmente em 4 iniciativas: a regulação das condições de emissão de licenças de condução, a cooperação, coordenação e cofinanciamento de campanhas de segurança rodoviária, a formação e a educação e a fiscalização do cumprimento das regras de trânsito. Na área dos veículos, tem havido também progressos através da legislação da União Europeia sobre homologação e também através de esforços da indústria, de que é exemplo o programa Euro NCAP, New Car Assessment Program, que efetua uma classificação em termos de segurança dos veículos de passageiros novos, baseada em testes de colisão à escala real. Várias tecnologias de ponta, desenvolvidas, demonstradas e aplicadas no âmbito da iniciativa eSafety, têm permitido conceber dispositivos de segurança ativa, com o objetivo de evitar a ocorrência de acidentes, permitindo a comunicação entre veículos e com a infraestrutura. Outros sistemas avançados estão a ser implementados na União Europeia com o objetivo de tornar mais rápidas e eficazes as ações de emergência, quando ocorram acidentes, como é o caso do projeto eCall. Nos últimos anos têm sido publicadas diversas diretivas europeias relativas a matérias específicas com relevância para a segurança rodoviária, assim como têm sido financiados pela Comissão Europeia muitos projetos relativos à segurança dos veículos, ao apoio aos condutores, às características dos capacetes de proteção para motociclistas, ao interface homem-máquina, etc. Noutra vertente, o Observatório Europeu de Segurança Rodoviária coordena todas as atividades no campo da recolha e análise dos dados relativos aos acidentes de viação e respectivas vítimas, constituindo um fórum adequado para a troca de informações sobre as melhores práticas nos diversos Estados-membros. Portugal participa atentamente em todo este trabalho, que é realizado no âmbito da União Europeia, estando totalmente empenhado na sua aplicação e implementação no nosso país. Queremos, assim, em conjunto com todos os Estados-membros, contribuir de forma ativa para que a União Europeia seja uma região cada vez mais segura em termos rodoviários. Estou seguro que esta conferência não deixará de constituir um contributo relevante para este objetivo. Muito obrigado.
Caros colegas, senhores convidados, estamos a concluir os nossos trabalhos da parte da manhã. Gostaria que não se levantassem ainda para dois momentos. O primeiro tem a ver com a informação de que, quando sairmos para o almoço, e como é habitual nestas ocasiões, iremos ter uma fotografia de grupo que decorrerá na escadaria próxima desta sala do Senado. Segundo momento, a mesa tem para ao Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia e ao Sr. Ministro das Obras Públicas uma lembrança para recordarem o dia de hoje. Em nome do Parlamento Português, uma oferta ao Sr. Vice-Presidente da Comissão e ao Sr. Ministro. Estão encerrados os nossos trabalhos da parte da manhã. vamos retomar os nossos trabalhos às 14h30. E, naturalmente, estão todos convidados para o almoço que se seguirá com passagem pela escadaria para a fotografia de grupo. Então, até já.